Reunião de ensino. Curitiba, 15 de fevereiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o valor da palavra, a origem do verbo. 44º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, vamos dar graça ao Senhor. Nós somos como aquele leproso que foi curado e sempre voltamos para dar graças. Honrar o nome do Senhor como vivos, vivos dentre os mortos, pela bondade de Deus. Vamos fazer a leitura, capítulo 8 de João, do verso 37 em diante aí. Olha o que Jesus diz aí. Ele diz: bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Continuando. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois. Não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Eu vou parar nesse parágrafo, mas antes eu queria destacar algo de importância que Jesus já vinha falando no versículo 31. No capítulo 8, nós vemos Jesus falando, mencionando 6 vezes a questão do valor da palavra. Ele fala, se você olhar aí o verso 31 mesmo, ele fala de ouvir a ele no versículo 26. Ele tem mais uma referência no versículo 37. Depois, no versículo 43. Outra referência no versículo 47, outra no verso 51. Qual é o intuito do livro de João? Qual é o propósito com que foi escrito? Nós entendemos pelo versículo 1, do capítulo 1, que o intuito da escritura foi revelar o verbo. O verbo de Deus. O Evangelho de João é o Evangelho que o Senhor mais reclama de nós amarmos sua palavra, de nós ouvirmos sua palavra, de nós considerarmos sua palavra, permanecer na sua palavra. É um livro centrado no valor da palavra. Então, nós podemos perceber aí, ó, versículo 1. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o propósito. Quando você vê o Senhor reclamando da palavra em si, ele estava indicando as pessoas para receber ele. O verbo de Deus, a palavra de Deus, que no Apocalipse diz que ele tem um nome que ninguém sabe. Mas ao mesmo tempo, esse nome foi revelado. Né? Diz que ele tem esse nome, mas logo em seguida, ele diz assim, o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Jesus é chamado de verbo de Deus, a palavra de Deus. Não é só chamado, essa é a sua pessoa. A pessoa. Três testificam no céu, o Pai, quem mais? Não é o Filho. A palavra gerou o Filho. Ele era o verbo e foi manifestado como Filho de Deus. Foi gerado como Filho. O Pai testifica no céu, a palavra e quem mais? Espírito Santo. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Aqui João está dizendo, dos três que testificam no céu, se você vê em 1 João, é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esse é um testemunho do céu. Por isso que quem rejeita a palavra do Senhor Jesus, rejeita o testemunho do céu. Rejeita a palavra, rejeitou ele. Vamos achar aí. 1 João, né? Leia aí, Eric.
Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são um.
Estes três são um. Mas nós temos a revelação na palavra que o verbo, a palavra, é o Filho de Deus. Então por isso que o livro de João vai requerer de nós guardar a palavra. Guardar a palavra é o mesmo que entesourar o verbo no nosso coração. Entesourar Jesus em nós. O salmista já anunciava isto, quando ele dizia no Salmo 119, entesourei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem tem o Filho de Deus não peca, quem tem a palavra de Deus entesourada não peca. Está escrito que quando a palavra está em nós não pecamos. Por isso que Jesus quer pessoas que valorizem a palavra, que entesourem a palavra, que estejam permanecendo. Ó, se você olhar bem claramente, ler o Evangelho de João, fixando teus olhos em que o Senhor está dando valor no verbo, está dando valor na palavra. Está querendo encontrar pessoas que deem valor à palavra de Deus. Por que é de tão importância a palavra de Deus? Sabe por quê? Você viu que há duas gerações, duas descendências aqui nesse capítulo 8? Há uma descendência que faz as obras de Deus, porque são filhos de Deus, gerados pelo verbo. E tem aqueles, lamentavelmente, olha, isso é uma doutrina bem profunda e muito difícil. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Os filhos do diabo têm suas obras e os filhos de Deus têm as suas. Porque Jesus fala aqui, no texto que nós, se nós discorrermos o texto, Jesus vai dizer, verso 41, diz o seguinte, vós fazeis as obras de vosso Pai, Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Eles acusaram o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, a Maria achou-se concebida do Espírito Santo e José intentou deixá-la. Mas o Espírito Santo disse para ele, não deixe, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Mas os judeus, vendo que ela concebeu sem ter ainda casado com José, eles incriminaram ela para o resto da vida. Porque eles não creram que ela concebeu do Espírito Santo. Eles não creram no milagre divino da encarnação do Verbo. Eles não creram nisso. Hoje corre pelo mundo até uma doutrina dizendo da concepção natural do Senhor Jesus, que é uma heresia. O verso... Então lê, Ricardo, verso 44.
Vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi conhecido desde o princípio e não se tornou verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe reprova, porque é mentiroso e faz a mentira.
Então, duas descendências aí. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio. Característica dos filhos do diabo, homicida. Assassino. Quer matar. Ele veio roubar, matar e destruir. Essa é a sua especialidade. Especialidade do diabo. É isso. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Veja, ele é uma mentira. Ele é uma mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. De natureza. Fala por sua natureza. Ó, as últimas manifestações na face da terra de poder, de milagres, serão sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Mas agora as pessoas ficam pensando, não é mentira porque eu vi acontecer, caiu fogo do céu. Eu vi acontecer, o paralítico andou. Eu vi acontecer sinais no céu. Eu vi acontecer muita coisa. O fato daquela mentira não está se dizendo que os fatos ocorridos não ocorrerão de verdade. Mas está se falando da origem, de onde vai vir, da mentira. Da origem do mentiroso. Daquele que faz para enganar, para iludir. Nesse tempo, nosso coração deve estar bem apegado à palavra do Senhor. Nosso esconderijo só será na palavra. Nosso abrigo será na palavra. Se nós não amarmos a palavra, vamos amar o que? A mentira? Santifica-os na verdade, disse Jesus, capítulo 17 de João. A tua palavra é a verdade. É por isso que o Senhor opera milagre entre nós, amém. Ele opera, nós cremos nos milagres de Deus. Porém, a hora que nós focamos o nosso coração nos milagres, nós estamos correndo risco. Quando nós desfocamos de Cristo, estamos correndo risco. Quando estamos focando na prosperidade, estamos correndo risco. Se focarmos em qualquer outro ponto divergente de Cristo, estamos correndo o risco. Divergente da palavra do Senhor, corremos o risco. Então, olha só. Hoje nós temos o caminho da palavra, temos que andar nele. Isso significa aqueles que permanecem nele, permanecem na palavra. Por exemplo, no mundo hoje que vivemos, você tem notado que o mundo passou por uma mudança radical e violenta contra a palavra de Deus, contra o verbo de Deus, contra a verdade de Deus. Qual o objetivo de que o mundo vá na mão contrária da palavra? Qual o propósito? Qual o propósito do mundo não querer que nós ensinemos nossos filhos de acordo com o modelo bíblico? Qual o propósito do mundo não querer que nós disciplinemos nossos filhos conforme o modelo de Deus? Será que é uma infantilidade, porque a ciência evoluiu, a psicologia evoluiu, que está tão maravilhosa que substitui a palavra? Então a palavra já é ultrapassada? Não, irmãos. O intuito é que eles querem negar o testemunho do céu. Pai, a palavra e o Espírito Santo. Eles querem negar a divindade. Querem negar a Deus. Hoje, na verdade, muitos no mundo se declaram ateus. Mas que, na verdade, não são ateus. São pessoas que assumiram doutrinas de demônio. Contra Deus. Irmãos, Satanás está buscando sua descendência. São aqueles que são contra a palavra de Deus. Esta é a realidade que nós temos que enfrentar e ver. O mundo inteiro, irmãos, não se engane de ficar com uma peninha, um pouquinho de relação satisfatória com o mundo inteiro vai ser contra aqueles que guardam a palavra do Senhor. O mundo inteiro. Só Jesus vai estar conosco. Só Ele. Mais ninguém, irmãos. Só o Senhor. Ainda mesmo quando o anticristo perseguia a igreja, mesmo assim diz que o Senhor alimentará aquela igreja perseguida lá no deserto. E como alimentará? Com a sua palavra. Então temos que entesourar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, pouco antes de partir, ele dá uma recomendação para Timóteo exatamente assim. Em 2 Timóteo 1, 13 e 14, conserva o modelo das sãs palavras, olha só, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí, guardar. O bom depósito. Há um depósito. Valorize, é um tesouro. É o padrão de vida. Está lá em 1 Timóteo 6. Vamos voltar um pouco aí. 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo... E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Olha o padrão do que devemos guardar. 1 Timóteo 6, 3. Doutrina que se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e que é segundo a piedade, uma vida relacionada a Deus, uma vida que foi gerada em Deus. Só pode ser piedoso quem for gerado em Deus, quem for descendência de Deus. Quando o Senhor fez Adão e Eva, Deus visava que eles fossem uma descendência de piedosos. O Senhor queria uma família de piedosos. E quem são os piedosos? São aqueles que têm comunhão com Deus e guardam a sua palavra. Esses são piedosos. Vivem da palavra. Guardam a palavra. Então é importante que nós demos valor à palavra do Senhor, que nós venhamos a ouvir a Cristo. E nós lendo, nós sabemos que, se você ler o verso 37, vai dizer da descendência: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Agora abre lá em Romanos, o que que se fala de descendência? A partir do capítulo 9, versos 6, 7 e 8. E 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Vamos considerar assim: nem todos que são da igreja são igreja? E daí? Você consegue enxergar esse fato, essa realidade? Nem todos que são da igreja ou da cristandade são igreja. Porque aqui está falando, ser israelita é uma coisa, ser de Israel outra coisa, ser da igreja é uma coisa, ser igreja é outra coisa. Porque hoje em dia, até o inimigo põe as pessoas na igreja, mas não são igreja. Esse é o problema, irmãos. Descendência. Geração. De onde foram geradas? Será que nasceram de novo? Muitos que não nasceram de novo estão com a igreja. Estão no meio. E aí, são igreja? Não são. Continuando, verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. O que que é considerado filho? Em Isaac será chamada tua descendência. Agora, verso 8 responde. Isto é, qual é a descendência de Isaac? A descendência segundo a promessa? E quem são eles? Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ser descendência de Deus tem que ser filho de Deus, nascido de Deus. É por isso que Jesus estava contendendo com eles, resistindo eles. Porque o procedimento, as obras que eles faziam, eram diferentes da natureza que o Pai tem. Jesus diz no verso 38, agora voltando no capítulo 8, fique segurando aí o Romanos. No verso 38 ele diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Jesus é descendente do Pai. E veja como a questão da palavra é que está empenhada. A identidade daqueles que são de Deus. No verso 47 diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso é muito sério, irmãos, admitir que há uma descendência de malignos e há uma descendência de benditos, de Deus. E o Senhor realmente falou enfaticamente, isso aqui é mais forte do que aquilo que você viu no capítulo 6 de João. Quando Jesus fala: vocês querem se retirar? Isto aqui é muito mais forte. Aquilo ele falou para os discípulos, aqui ele está falando para quem não é discípulo. Está chamando para ser discípulos. Mas não pode ser discípulos quem não nasceu de novo, quem não realmente não tem descendência celestial. Quem não nasceu do céu. Quem não tem Deus como Pai. Agora voltando lá ao capítulo 8, 9 de Romanos. Veja o que gerou a descendência de Deus. Eu vou ler novamente o verso 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Todos concordam? Que não são os filhos da carne que são filhos de Deus? Não adianta se gloriar na genealogia segundo a carne. Não são os nascidos da carne que são filhos de Deus. Isso está em 1 João, não, está em João 1:12. Os que não nasceram da carne, nem da vontade nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E o que traz essa descendência? Verso 9 aí, do Romanos 9. Porque a palavra da promessa é esta. O que gera? O que gera é a palavra de Deus, irmãos. A palavra empenhada que Deus mesmo disse: por este tempo virei e Sara terá um filho. Abraão se esforçou para gerar um filho para Deus. Mas o Senhor falou: não é este que é meu filho. Não é este que é minha descendência. A minha descendência será gerada pela minha palavra. Eu virei, eu dei uma promessa, e eu vou fazer, eu vou gerar. Aí sim, porque Isaac representava o Verbo que se encarnaria lá, ele é figura, ele é um tipo. O Senhor estava falando para um povo ainda que não tinha a maturidade para entender que esse filho é Jesus Cristo, o filho da palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que gerou todos nós. A Bíblia diz que nós somos gerados pela palavra da verdade, da semente incorruptível. Pedro fala isso na sua carta. Então, irmãos, é a palavra. Nós não vemos, às vezes, que... Olha, eu tenho 5 filhos. O intuito era gerar todos para Deus. Graças a Deus, estão todos em Deus. Não porque eu gerei, mas porque a palavra gerou eles. Aí sim, glória ao Senhor. Se a palavra não gerasse eles, não adiantava serem gerados por mim. É aí que nós, como pais, confiamos no poder daquela palavra que foi enviada do céu para gerar nossos filhos como descendência de Deus. Aquela que um dia operou em nossos corações, a palavra viva de Deus. É por isso que nesse tempo nós temos que amar muito a palavra do Senhor. Realmente nós vamos ter o mundo inteiro contra nós. O mundo todo vai nos questionar. Por que que você vive assim? Você pode viver melhor não vivendo assim. Ah, se nós vivemos pior, então é melhor viver pior. Né? Aos olhos do mundo. Se nós vivemos como pobres, mas temos uma riqueza imensurável que eles não conhecem, então é melhor viver pobre. Se eles acham que nós ficamos miseráveis porque não buscamos riqueza do mundo, então é melhor ficar miserável. Porque nós temos a Cristo. Nós temos um tesouro guardado. Nós temos Jesus Cristo. E nós temos a sua palavra que nos guarda e nos santifica quanto ao mundo e quanto todas as coisas. Né? Jesus pediu a nossa santificação no capítulo 17 de João. 17 de João, ele fala, verso 16, diz assim: não são do mundo como eu do mundo não sou. Graças a Deus, não somos do mundo. Como Jesus não é do mundo, não somos do mundo. Aí Jesus só fala algo. Ele não quer tirar nós do mundo, mas Ele quer fazer algo. Santifica-os, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Mas o verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. É o que Jesus quer. Ele santificado em nós. A palavra santificada, né? A palavra nos santifica, significa que o Senhor nos santifica. Então, irmãos, veja que há uma batalha entre a descendência de Satanás contra a descendência de Deus. Esta guerra é cósmica. Esta guerra já é desde o princípio. A semente do inimigo persegue a semente de Deus. É muito sério o que se diz aqui nesse capítulo 8. Agora Jesus, ele mostra-nos mais sempre a palavra. Volte lá no capítulo 8 de João, verso 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha como a palavra tem poder quando alguém humildemente abre seu coração, recebe a palavra e aguarda, como realmente ela tem o poder de destruição da morte. Ela nos dá vida, ela opera em nós. A palavra de Cristo é poderosa. E eu creio que a palavra de Cristo, ela pode... Parece que os cientistas estão descobrindo a expansão do universo ainda. Parece que eles estão vendo que o universo ainda está em expansão. Por que seria que o universo estaria em expansão hoje? Porque uma palavra de Deus está viajando pelo universo, criando estrelas ainda, galáxias, criando vidas. A palavra de Deus, desde o princípio dita, tem atravessado gerações e em todas as gerações tem feito filhos de Deus. Todas as gerações. Tanto que os filhos de Deus são comparados às estrelas do céu. Brilharão sempre e eternamente. Agora, as estrelas estão se multiplicando? Sim, porque foi proferida uma palavra. E que essa palavra não pode voltar mais. O Verbo veio ao mundo, nunca mais nós teremos outra história. Ele veio ao mundo e ele realizou algo. Ele passou por aqui e ele deixou uma bênção. A bênção da geração de filhos. Esta é a maior bênção. Ele não deixou uma bênção que vai te deixar mais rico neste mundo, não. Ele te deixou uma bênção que vai te fazer ser a semelhança de Deus. A imagem de Deus, gerado de Deus, em natureza de Deus. A palavra de Deus viaja. A palavra de Deus viaja. Eu posso contar ali uma palavra que ocorreu com o Emílio e a Aline mesmo. E hoje eles enfrentaram essa semana essa situação. Mas quando estava para nascer o Isaac, constatou-se que tinha um problema naquela gestação. Não é isso, Emílio? E eles foram chorando lá em casa e o Senhor deu uma palavra, não foi? Deu uma palavra. Graças a Deus que no segundo filho também disse que se constatou alguma coisa na cabeça. Mas daí eu falei, Emílio, e daí? Não, a primeira palavra valeu para o segundo filho. Valeu. Foi feito um novo exame e não tinha mais nada. Ele creu que a palavra de Deus deu continuidade. É isso, irmãos. A palavra ocorre assim. A palavra de Deus, uma vez dispensada, ela pode nos atingir. E pode atingir a nossa geração seguinte, desde que creiamos. Veja, irmãos, nós temos que aplicar a palavra na vida dos nossos filhos. Aplica a palavra. A palavra foi dispensada um dia. E é por isso que ela viaja com tanto poder. Ela está viajando pelo mundo. Os americanos colocaram um cântico falando da palavra ou alguma coisa assim, uma musiquinha, para atravessar as esferas do universo. Aquela palavra dos americanos não serve de nada, mas a de Deus serve. A de Deus opera, tanto numa geração quanto noutra. Porque ela permanece para sempre, irmãos. Então, por isso que Jesus está mostrando como devemos valorizar a palavra do Senhor. Guarde a sua palavra e você não verá morte. Nunca verá morte. Nós não veremos a morte. Então, irmãos, vamos ler a última parte. E vamos ver realmente qual o tempo de existência do Verbo. Vamos ler. Eles questionaram, vamos continuando o verso 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Abraão viu o Senhor. Por várias ocasiões ele viu. Ele viu o Senhor quando veio destruir Sodoma. Ele conversou com o Senhor. Ele viu o dia do Senhor. Ele viu o Senhor quando ele foi oferecer Isaac sobre o altar. E quando ele disse que o Senhor proverá. Então ele volta-se e vê um cordeiro amarrado. Aquele cordeiro estava preso. Desde a fundação do mundo, estava aguardado, estava preso, sendo reservado para o dia da redenção, nossa. E Abraão viu tudo isso, ele exultou. Agora eles disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Não tem 50 anos. Você já viu aquele jovem de 30? E que ele pergunta, o que você acha da minha idade? Aí se você dizer 50 é uma ofensa, né? Pois é, por que que Jesus estava assim? Por que que eles viram a Jesus? Você não tem nem 50, você está com cara de 49. Eles estavam vendo o Senhor Jesus um pouco envelhecido, porque estava carregando a carga. Estava realmente já desfalecendo por causa da obra que ele ia consumar. Então ele tinha 30, mas ele estava tão desfigurado como se tivesse 50. Estava envelhecido antes do tempo. Mas, veja o que é maravilhoso. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Será porque ele era tão velho, mais velho que Abraão, porque ele estava mostrando que tinha 50 anos? Não, é porque a origem do verbo é antes de todas as coisas. Provérbios 8 vai dizer, ele é antes disso, antes daquilo, ele é antes de tudo. Antes de você existir, antes de você pensar, antes dos mundos serem criados. Antes da primeira estrela surgir no céu. Ele é antes de qualquer galáxia, ele é antes, porque ele é o eu sou, aquele que dá origem a todas as coisas, é aquele que dá origem à vida, é aquele que dá origem a você como filho de Deus, é aquele que dá origem a todas as coisas, todas as formas de vida neste planeta, ele que originou. Ele não é criado, ele é criador. Ele dá origem, ele é a razão de todas as coisas, ele é a razão da existência de tudo, ele é a preeminência de tudo, ele é antes de tudo. Se você quer saber sobre essa palavrinha antes, é só você ler o livro de Colossenses. Ele é antes de tudo, ele é a preeminência, ele é a subsistência. Enfim, subsistência é por onde tudo subsiste. Subsiste desde a criação até o final. Vai subsistir por toda a eternidade. Ele é aquele que dá subsistência a nós. E não é uma subsistência passageira. É uma subsistência eterna. Somos, na verdade, filhos da eternidade. Nascemos dentro dela. Devemos dar glória ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos dar graças.